Olá pessoal, como vão? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma história verídica, uma história fantástica. A história de hoje aconteceu nos Estados Unidos há mais ou menos 9 anos. Quem conta essa história é um Rav, um professor, um Moré de um Talmud Torá, onde esse Rav queria preparar, ajudar a um menino a fazer a festa de Bar Mitzvah. Esse menino era um menino especial. Esse menino que estava completando 13 anos, ele é filho de pais convertidos, onde não tinha tanta família assim, e a parte financeira, a situação financeira da família não era das melhores, precisava de ajuda. Mas ao mesmo tempo, esse Rav, esse Moré, ele quis ajudar arrecadando dinheiro e preparando para esse menino uma das melhores festas de Bar Mitzvah. Ele foi até a sinagoga grande da cidade, falou com o Gabai que ele queria preparar naquela data, naquele Shabbat, o Shabbat Hatan, o Shabbat do Bar Mitzvah desse menino. Explicou para ele que esse menino é filho de convertidos, de Kerim, e que todo mundo, algumas pessoas estão ajudando na parte da Seudá, na parte de outras coisas que tem a ver com Bar Mitzvah, e que precisavam da ajuda desse Gabai com a sinagoga e até mesmo com o salão, para depois da tefilá, as pessoas que estão participando da reza possam fazer o kiddush e participar dessa Seudá do Bar Mitzvah. E assim foi. Ele explicou para o Gabai que vamos trazer comida, saladas, prato principal, tchunt, peixes, sobremesas, algo bem especial, bem mushká. As pessoas estavam ajudando essa família para que seja Behemet uma festa digna para esse menino que tanto precisava. O Gabai escutou, aceitou, só que ele deu uma condição para esse Rav. Disse, ok, tá tudo bem, eu aceito, só que tem uma coisa que não vai dar certo, a gente não aceita, que é o tchunt, o ramin. A gente não quer, a gente tem um decreto aqui na nossa sinagoga que tchunt não entra, já que a nossa sinagoga é bem bonita, isso pode sujar, pode estragar, então você pode trazer o que você quiser, mas tchulent, o tchunt, o ramin, isso está proibido. Esse Rav, vendo a situação que normalmente num Shabbat, numa Seudá, ainda mais no Minyan Ashkenazi, que é normal de ter o tchunt, e se falta o tchunt, é como se tivesse um vazio, algo faltando no Shabbat. Ele tentou, de novo, pedir para o Gabai, falou, olha, por favor, me ajuda, a gente precisa fazer um Bar Mitzvah bem bonito para esse rapaz. E acrescento que se sujar alguma coisa, eu pago, eu trago uma empresa de limpeza e vai estar brilhando. As pessoas que chegarem em Minhá de Shabbat vão ver que a sinagoga vai estar limpinha. Não vai ter nenhuma sujeira. E assim prometeu esse Rav, esse Moré, para o Gabai, que se qualquer coisa que acontecer, ele vai limpar. Ele vai arrumar e não tem que ter dor de cabeça, porque vai dar tudo certo. E assim o Gabai, ele chatak, ele ficou em silêncio. Chegou o dia, o Shabbat do Bar Mitzvah. E assim foi, todo mundo, muitos amigos, pessoas conhecidos daquela família, todo mundo veio dar o kavod para esse menino, para essa família que se converteram. E chegando em Musaf, os garçons começaram a arrumar do lado da sinagoga, onde tem o salão, as mesas, colocou as saladas, começou a colocar todos os alimentos que vão utilizar no kiddush. Passou alguns minutos, terminando já no final de Musaf, o Gabai começa a cheirar e perceber que trouxeram tchunt para a sinagoga. O Gabai ficou muito nervoso, porque ele tinha falado para o Rav, ele tinha falado para aquele Moré, que não era para trazer tchunt. O Gabai foi até esse Rav e começou a gritar com ele. Pegou ele balançou ele, gritou com ele na frente de todo mundo, falou: eu não te falei que não era para trazer o tchunt. Vocês trouxeram tchunt, aqui está proibido de trazer tchunt. Naquele momento, as pessoas meio olhando, mas continuando a tefilar, percebendo que alguma coisa estava estranha. Esse Rav, para não estragar a festa, ele ficou calado, mas ele estava com uma pergunta dentro dele, estava com dúvidas, estava confuso, já que na semana passada tinha um bar mitzvah também de um dos filhos de algum rico da Kehilá, e tinha tchunt, tinha ramin, muito, bastante, sem nenhum problema. Será que nessa semana mudaram, colocaram um novo decreto na Kehilá que não podia tchunt? Muito estranho. E já que trouxe e ele ficou em silêncio, poderia muito bem ter liberado também. Mas Bekitsur, resumindo, esse Rá ficou calado e tentou o máximo possível não ter problemas e tentar continuar essa simchá, que era o dia especial daquele menino. Os garçons, eles tentando arrumar outras coisas para que o Gabai pudesse esquecer, mas o Gabai batia o pé, estava na porta do salão e verificava, confirmava se não entrava nenhuma panela de tchunt. E assim foi. O garçom, o primeiro garçom tentou entrar e o Gabai não deixou. Falou: aqui tchunt não entra. O problema é que os garçons, eles tiveram uma outra ideia para que possa dar a comida, dar o tchunt para as pessoas que estavam lá. Todos esses que estavam participando na Seudá são pessoas que ajudaram financeiramente com a Seudá. Então, os garçons tiveram uma ideia que partiram deles, foram até a janela, e lá na janela, que é fora do salão, as pessoas davam um prato e colocavam tchunt nesses pratos e cada um comia. E depois de alguns minutos, o Gabai começou a perceber que tem tchunt dentro do salão de festas. O Gabai ficou mais nervoso ainda. O que ele fez? Em vez de diminuir, em vez de apagar a machloket, diminuir o fogo, ele infelizmente aumentou. Ele foi até o garçom e sabia que todo o problema, o responsável pela seudá, era aquele Rav. Ele pegou a panela de tchunt que estava fervendo, pegou e jogou em cima daquele Rav. Imaginem vocês, uma panela grande de tchunt fervendo na frente de todo mundo. Baruch Hashem conta esse Rav que apenas sujou o talit e um pouco do terno, porque ele estava com bastante roupa, uma blusa, tzitzit, camisa, terno, talit. Então não queimou a pele dele, mas fez um estrago, já que sujou. Aquele talit especial do Shabbat era branquinho, agora ficou todo sujo, marrom, laranja. O terno também. Só que naquele momento, aquele Rav pensou, respirou fundo e não quis atrapalhar a simchá daquele menino. Esse Gabai não só jogou a panela, mas de novo continuou a gritar. Falou: seu tonto, eu vou mandar embora você daqui, te expulsar na frente de todo mundo. Esse Rav novamente respira fundo, sabe que está passando por uma buchá muito grande. Isso tudo por quê? Que ele queria ajudar um menino, ele queria lesamear um Ben Gerim, um filho de convertidos. Coitado, ele precisava dessa simchá, precisava ver que as pessoas estão do lado dele. Esse Ahavat Hinam. Só que naquele momento, para não estragar, ele conseguiu se controlar e não responder para o Gabai. Ele abaixou a cabeça e a Seudá continuou. Fingiram que nada aconteceu. Só que tinha um menino que infelizmente percebeu a situação e começou a chorar. Quem era esse menino que chorou? Era o filho desse Rav. O filho desse Rav se sentiu mal, sofrendo, triste, que estavam envergonhando o próprio pai. O pai, o Rav, veio até o filho, começou a tranquilizar, acalmar o filho e foram depois para casa. Chegando em casa, a esposa desse Rav pergunta: como é que foi? Você tantos meses preparou, correu atrás, como é que foi a Seudá, como é que foi o Bar Mitzvah? E esse Rav, não querendo contar o que, que aconteceu, ele fala, foi muito bom, graças a Deus, Baruch Hashem, deu tudo certo. E o menino, o filho, mostrava de alguma maneira que tinha alguma coisa que estava faltando, que teve alguma coisa. E a mãe começou a leitchanen, a fazer de algum jeito, a cutucar o menino, o filho, para que o filho contasse o que houve de fato. O menino acabou contando para a mãe. Disse que o Kabai jogou aquela panela fervendo, sujou, envergonhou o Abba. E a mãe, escutando isso, ficou muito nervosa. Falou para o marido, falou para o filho, eu vou lá, forreta olam, eu vou fazer de tudo para que tenha vingança, que tenha esse... fazer alguma coisa contra esse Gabai. Não foi certo o que esse Gabai fez e a gente precisa mostrar para esse Gabai alguma coisa. O Rav escutou isso da boca da esposa e falou, não, não, não. Você não vai fazer isso. Eu já aceitei, eu já acatei, eu já me controlei e o Zehut, que eu não respondi para esse Gabai, eu quero que seja para um casal, nossos vizinhos, que já faz 8 anos e meio que eles não têm filhos. Bishut, esse controle de não responder e de passar por uma vergonha, eu quero que a Shema ajude esse casal. Uau! Behemet, vamos parar por aqui. Entre parênteses, pensar um pouquinho que ma'alá, que nível que está esse Rav, esse Moré de Talmud Torá, querendo ajudar mais uma pessoa e mais uma pessoa. O quanto era importante a Havat Hinam, que ele sofreu na pele, buchot, vergonha. Mas o importante é leidgaber, é fortificar, ser contra, ser forte contra o Yetzer Hará. E não só isso. Bishut, essa itgabrut, isso que ele está mais forte do que o Yetzer Hará e se controlou, ele quer dar isso para outras pessoas, para os vizinhos, para um casal. E assim a esposa se acalmou e aceitou e não foi se vingar, não foi fazer nada contra aquele Gabai. E olha que legal da história, que depois de 10 meses apareceu uma mudá, apareceu um papel num biniá, no prédio daquele Rav, que aquele casal, aquele vizinho que faz 8 anos e meio não tinha filhos, eles conseguiram ter um bebê, um menino, e assim era um convite para os vizinhos participar do Brit Milá daquele menino. E termina a história que esse Melamed agora, depois de alguns anos que nasceu aquele bebezinho para aqueles vizinhos, ele está recebendo na quitá dele. Hoje, a cada dia que ele mechaner, que ele educa, que ele recebe aquele bebezinho que já é um menino, que já cresceu e agora faz parte da quitá desse Rav, ele fica emocionado de saber que esse bebê, esse menino nasceu bishut, aquele controle. Isso que ele não respondeu para aquele Gabai. Para a gente terminar esse raciocínio, está escrito no Sefer Hasidim algo impressionante. Imraita Adam Shehu Rasha Ubecholzot Zachal Ashirut. Se você vê uma pessoa que era chá, mas ele é rico, a Kadosh Baruch Hu deu riqueza para ele. Ve'af zoche shebanav mitchatnim im gdolei vechashuvei olam, e os filhos casam com pessoas especiais. Dá lecha, saiba você, que ze mischut avotav, pode ser que é zechut, mérito dos pais, dos avós, ou mishum shebeishu ubizu oto kodem lachem, ou que envergonharam essa pessoa. וזכות הביזיון שספג היא שעמדה לו לשירות ולחתן את ילדיו עם גדולי וחשובי הדור. E isso que ele passou pelo biseion, dá para ele o mérito de ser rico e também de casar os seus filhos com pessoas especiais. Para terminar, Rabbi Heskel Levenstein, ele traz que מי שבאו עליו ביזיונות, pessoas que passaram por Bizayon, por vergonha. O Kemish Avar Alav Yom Kippurim, é como se ele passasse novamente por Yom Kippur. מיום הכיפורים מטהר את האדם מכל עוונותיו, כך הביזיונות מחפרים ומטהרים את האדם מכל חטאיו. הסינטומי uma pessoa que passa por buchá saiba e agradeça, porque agora foi perdoado todos os seus pecados igual a Yom Kippur.